Hebreus 12, versículo 4, vamos ler até o 11. Escrito está: ainda não resististes até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige? Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico, de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Senhor, confirma a tua palavra, abrindo a porta da palavra, que o Santo Espírito que nos foi dado nos conduza para que o teu nome seja engrandecido. E assim, ó Pai, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, nome acima de todo nome, para te glorificar e para te exaltar. Nos ajuda, ó Pai, porque sem ti nada podemos realizar. Pedimos agradecidos, porque sabemos que o Senhor está ouvindo, e quando o Senhor ouve, nós já somos abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero lembrar que na última transmissão do programa ao vivo, no dia 5, nós lemos esse mesmo contexto, só que nós expomos, ensinamos, interpretamos e demos aplicação nos versículos 4 e no versículo 5, versículos 4 e 5. E agora, até onde o Senhor nos conduzir, nós iremos falar a partir do versículo 6. Então, os programas estão sendo colocados no nosso site, e essas mensagens estão sendo colocadas também separadamente, para que aqueles que não podem ouvir ou não podem dar atenção porque estão no seu local de trabalho, depois possam ouvir, entender e colocar aí no seu coração a palavra de Deus. Bom, lemos o versículo 4, lemos o versículo 5, expomos, estratificamos, e agora versículo 6 em diante, onde está escrito assim: o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. A primeira coisa que nós devemos atentar, que é de acordo com o texto, então, assim como um pai corrige o filho a quem ama, a quem quer bem, assim Deus, ele corrige, ele castiga aquele que lhe tem por filho. Então vamos entender o que diz a palavra de Deus. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. É a primeira passagem. Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar aqui que essa expressão corrigir, disciplinar, castigar, são expressões que estão em desuso nesse evangelho pós-moderno que nós estamos vivenciando, que nós estamos ouvindo aí em várias redes, em várias mídias, televisão, internet, rádio, porque hoje se prega apenas um Jesus que é subserviente, apenas que está para nos servir, e não como Senhor nosso. Então eu queria trazer aqui nesse versículo 6 a palavra clara do jeito que ela é. Lembrando que essa carta é endereçada primeiramente para hebreus que se converteram a Cristo, e que eles, por serem filhos, também estão recebendo aquilo que um filho pode receber. Então vamos lá meditar nesses versículos, versículo número 6 que nós acabamos de ler, onde é escrito, falado, a palavra de Deus não pode voltar vazia, é a palavra de Deus. Então diz que Deus, o Senhor, ele corrige quem lhe ama e castiga quem lhe aceita como filho. Bom, nós vemos essa passagem, que ela é recorrente em outras partes da Bíblia. Quando eu olho para o Antigo Testamento, vemos passagens semelhantes. E a gente volta para aquele mesmo tema que é recorrente nosso. A Bíblia, ela se completa. Nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Quando eu vou, eu gosto de citar versículos bíblicos para a gente gravar e a palavra está escondida no nosso coração. Quando eu vou lá para Provérbios, no capítulo 3, tem outras passagens. O que eu me lembro agora é de Provérbios 3, no versículo número 12. Está escrito assim na palavra de Deus. Provérbios 3, versículo 12. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então você perceba que sempre o escritor neotestamentário, inspirado por Deus, ele sempre vai validar o seu tratado, a sua orientação, ensino e pregação com a própria palavra de Deus, não é? Passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não voltará vazia. Tem uma passagem, eu não me lembro, eu sei que em Jó também tem um versículo idêntico. Em Jó, no livro de Jó, temos um versículo também idêntico a este. Nós encontramos no livro da Revelação, que é chamado livro do Apocalipse, temos também no versículo 19 do capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 19, onde escrito está na palavra de Deus: eu repreendo e castigo todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Então, o castigo não é para destruição, a não ser que reiteradas vezes Deus repreende, Deus admoesta, Deus exorta e não há arrependimento. Por isso que aceite a repreensão, converta-te, arrependa-se, para que a ira, a justiça do Senhor não venha sobre a vossa vida. Então são versículos que são poucos utilizados nas pregações nos dias de hoje, mas são versículos que estão aí. Então o pai que permite que o filho faça algo que o prejudique, ou aquele que corrige, ensina e até castiga o filho para ajudá-lo a aprender aquilo que é certo. Um tratado em Provérbios chega a ser tão enfático que aquele que não corrige o filho é porque não ama. Então, na verdade, são palavras, são versículos que, na verdade, são sinônimos. Encontramos, vamos ler em Provérbios a passagem que escrito está na palavra de Deus, que quando o filho ele não é corrigido é porque o pai não o ama. Você vê que tremenda passagem poderosa. Aquele que não corrige o filho é porque não o ama. Então, se Deus nos ama, então você pode ter certeza que ele irá nos corrigir, irá nos castigar, não para matar, mas para sermos filhos amados, benditos, nos arrependermos e estarmos na presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor: corrige o teu filho enquanto há esperança, mas não a ponto de matar o seu filho. Temos passagens claras que falam a respeito disso, ok? Bom, meu filho Natan está na escuta, Deus abençoe meu filho Natan, Emanuel, irmã Sandra, Lutiesca, Esther, Arthur, Emerson, Deus abençoe essas vidas. Bom, Então é bom entender que os filhos estejam na escuta quando nós corrigimos, quando nós disciplinamos, demos um castigo de estarem eliminados de realizarem algo que eles gostam e amam, é para o bem deles. Então, quem não ama, não castiga. É o que está escrito na palavra de Deus. Quem não ama, não castiga. O que retém a vara, o odeia o seu filho, mas o que ama, a seu templo o disciplina. Provérbios 13, versículo número 24. Ok? O que retém a vara, a disciplina, odeia o seu filho. Então, Deus está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, falando para os hebreus que se converteram a Jesus, que o pai, ele corrige o filho pelo simples fato de amá-lo. Então, é claro que nesse contexto, que nós vamos chegar lá versículo por versículo, estamos dando uma palavra de introdução, nunca vai ser agradável ser corrigido, disciplinado por Deus. Mas a disciplina é um bálsamo, é um sinal do profundo amor de Deus por nós. Então, quando Deus, preste atenção que eu vou falar agora para você, quando Deus lhe corrigir, considere como uma prova do amor dele e fale com Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu mude? Onde eu preciso me consertar? Onde eu preciso me arrepender e me converter? Como está escrito em Apocalipse 3,19. Leiamos novamente Apocalipse 3,19. Deus corrige aquele que ele ama, está escrito. Então arrependa-se. A correção é para arrependimento, não é para mal, é para bem. É para a igreja de Laodiceia que está sendo escrito: eu repreendo, eu castigo todos quantos amo. Portanto, zeloso e arrepende-se. Tem pessoas que, apesar do castigo, não vai se arrepender. Tem pessoas que não vão se arrepender, apesar do castigo. Tem passagens em Apocalipse, capítulo 19, e outros capítulos no livro do Apocalipse, apesar do castigo, apesar da taça, da ira, do sofrimento, as pessoas não irão se arrepender. Porque aí já entra o domínio, a soberania de Deus, porque não quiseram crer na verdade para que o Senhor os abençoasse. Então, vamos ver de que maneira nós estamos respondendo à disciplina de Deus. De que maneira você responde à disciplina de Deus? Fica rancoroso? Murmura contra Deus? Como tem sido a sua atitude quando Deus disciplina você? Quando Deus corrige? Quando Deus castiga? Esse sentido de castigar, é bom lembrar, não é que Deus tenha prazer de ver o seu filho sofrer. Não é assim. Quando se fala corrigir, é como se estivesse treinando, formando uma criança a quem ama. Exatamente. E é isso que aqui dá a entender o escritor aos Hebreus. Então, Deus age por este modo, ainda que nem sempre nós vamos entender o porquê do sofrimento. Tem coisa que nós não entendemos na hora. O Senhor Jesus disse isso. Não entendemos o que o Senhor faz na hora, mas vamos entender depois. É por isso que Paulo disse: a tua graça me basta. E o Paulo compreendeu isso, que o espinho na carne foi um castigo, foi uma correção, uma disciplina, porque Deus o amava. Então, que isso fique claro para você. O amor consiste em cuidarmos dos outros, como faríamos por nós mesmos. Então, sabendo que Deus nos ama, então não ache estranho, não ache indigno ser disciplinado, ser corrigido por Deus. Como diz aqui, nesse contexto, a princípio a correção é coisa terrível, é coisa ruim. Mas depois, para aqueles que aceitam, é um grande bálsamo, é uma bênção para nós, é para nós voltarmos para os trilhos, é para que nós voltemos para a luz, para que nós voltemos para o caminho e não saiamos dele. Ok? No versículo 10, nós não vamos avançar, fala das razões porque são disciplinados, versículo 10. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para proveito. Por que que vem a correção? Deixa eu dar um pulinho no versículo 10, só para que a gente entenda. Olha, depois vamos voltar ao versículo 10, mas só para a gente só trazer à luz. Por que que o Senhor nos corrige? Tem um motivo. Primeiro, é para o nosso proveito. Que proveito é esse? Para sermos participantes da sua santidade. Nesse próprio tratado da carta aos Hebreus, vemos que o Senhor Jesus aprendeu por aquilo que ele sofreu. Então nós somos corrigidos, né? Deus nos corrige para nosso proveito. Sempre será para o nosso proveito, porque somos filhos. Para quê? Que proveito é esse? Para sermos participantes da sua santidade. E nisso, inclusive, vemos a graça de Deus. Para sermos participantes da sua santidade, por isso que ele nos corrige. Por que santidade? Porque sem ela não vou entrar no reino dos céus. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, no versículo 14. Persegui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Por isso que ele nos corrige, para que sejamos santos e separados. Então, hoje, o evangelho que é muito pregado, não se fala em santificação, as pessoas torcem o nariz. Se você pregar sobre santificação no culto domingo, tem pastores que não, o culto domingo é só para alegria, para deixar as pessoas de alto astral. O culto é todo dia, um dia sim, outro também. E o culto sempre será evangelístico, para os de dentro, para os de fora. Sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Ok? Então, a correção é para... Versículo 10. Pois é para sermos participantes da sua santidade. Então, considere a disciplina de Deus. Açoita como filho. Açoitar. Então, ele cita aqui. Ele fala da distinção, que o pai terreno fazia isso como lhe bem entendia, mas este não. Este é para proveito. Por quê? Até mesmo nós pais, quando disciplinamos nossos filhos, nós podemos incorrer num erro. Podemos ir além da correção devida e podemos ficar aquém da correção. Então, por isso que ele fala, há uma distinção da correção, mesmo que o pai, né, quando eu falo pai aqui, é pai e mãe, é óbvio, mesmo que os progenitores disciplinem para melhor, eles podem errar, podem ser omissos, mas este não. O nosso Pai Celestial não erra na disciplina, ele não erra no açoite, ele não erra de jeito nenhum, porque ele é Deus, é perfeito. Embora a disciplina para muitos possa parecer severa demais, mas quando é preciso, como filhos nós vamos aceitar, e como crianças nós somos disciplinados, açoitados, e como criança, logo, logo vamos estar glorificando a Deus. Mas só aquele que o recebe como filho, aceita a sua pessoa e que assim preocupa-se para ensinar, trazer lições rigorosas. Nós cantamos aqui, toda vez que minha fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Mas quando vem as provas, a disciplina, parece que a fé quer ir embora. Então, disciplina aquele que recebe. Ou seja, admite seu filho a privilégios. Olha que privilégio é você ser disciplinado por Deus. Se você é disciplinado por Deus, essa disciplina é para proveito. É para você ser partícipe da sua santidade. Então, que privilégio. É derramar lágrimas aos pés. Ele recebe. E temos privilégios como herdeiros de toda a herdade, mas também temos privilégios de ser açoitado, porque o Senhor nos recebeu como filho. Ok? Então, Deus, ele reconhece o homem remido e o disciplina para melhor, para proveito e para a sua santidade. Então ele acolhe como seu filho legítimo, não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus. Aí nós vamos lá para João 1, quando diz a palavra: todos que creram deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então esta carta aqui aos Hebreus está dizendo exatamente isso. Olha, hebreus que se converteram a Cristo, saibam que a disciplina faz parte, porque vocês são filhos. Que privilégio é ser filho. E o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Então, quando Deus intervém, é para proveito. É para proveito. Não é para matar, não é para tirar você da presença dele. É para que você seja partícipe da sua santidade. Então, encontramos aqui, mais uma vez, a graça de Deus. Deus se colocando como um pai que corrige na medida certa, na hora certa, no tempo certo, na periodicidade certa. Glórias a Deus pela correção de Deus. Glórias a Deus pela correção do Pai. E você? E eu e nós estamos sendo corrigidos? Glórias a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso. Esse é o versículo número 6 que nós lemos. Então, vamos ler de novo. O que nos dá a entender aqui, nesse versículo 6, é que existiam ali nesse grupo pessoas que estavam sendo disciplinadas pelo Senhor. Por isso que ele dá esta palavra. Deus, o Senhor, corrige a quem ele ama e castiga a quem ele aceita como filho. Então é uma palavra, não é para matar, para trazer medo, preocupação, nenhum terrorismo, é para trazer esperança, esperança viva, não é? Então aí ele cita inclusive os sofrimentos do Senhor Jesus. E ele fala o que te devem fazer. Vejamos o versículo número 7. Versículo 7 está escrito assim: é para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Você vê no mesmo tom, no mesmo argumento. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Isso nos dá uma aplicação maravilhosa. Nós estamos corrigindo os nossos filhos na medida certa, disciplinando, tirando algumas coisas deles que eles gostam por não estarem fazendo aquilo que agrada a Deus, corrigir. Versículo 7, suportem o sofrimento. É como se fosse uma provação. Na carta que o irmão de Jesus escreve, carta de Tiago, no versículo 12 do primeiro capítulo, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação. É bom entender, é claro que temos que distinguir provação de castigo e de disciplina. A disciplina e o castigo é por erros, equívocos, falhas que o Senhor nos coloca para entrarmos nos trilhos. Mas temos que, tanto um como o outro, suportar, porque é para proveito nosso. Então, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, podemos, é claro que é distinto, como eu já disse aqui, mas se aplica também. Bem-aventurado o homem, ou seja, o filho que suporta, que aceita a correção, a disciplina e o castigo. Podemos também dizer assim, desta forma. Com toda certeza. Com toda certeza. Então, suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Eita maravilha! Glórias a Deus. Glórias ao Todo-Poderoso. E aqui, mais uma vez, o que o escritor desta carta está falando é o quê? Treinamento, formação de uma criança, de um menino que precisa andar no caminho, que precisa ser corrigido, que precisa ser disciplinado, precisa ser orientado, precisa ser discipulado. E a mesma coisa que nós lemos nos versículos anteriores. Nos versículos anteriores. É o propósito de Deus é para que sejamos partícipes da sua santidade. Como filhos. Aqui está a bênção, aqui está a chave. Vejamos então. Isso nos remete agora a uma passagem que o Senhor nos faz lembrar agora. O Espírito Santo nos faz lembrar de uma passagem de Romanos, capítulo 8, onde escrito está, Romanos, capítulo 8, versículo número 16. Está escrito assim na minha Bíblia, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós, como filhos, é claro que gostaríamos só dos privilégios, mas a disciplina também é um privilégio. Tem pessoas que não têm como privilégio, mas a disciplina é sim um privilégio dado por Deus. E ele conclui no versículo 17. Se nós somos filhos, olha aí, se eu sou filho, logo eu sou herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se eu sou filho, eu padeço como filho, mas sendo filho eu sou herdeiro. Como a palavra de Deus é gloriosa e se completa. Eu não sei como Deus pode estar disciplinando a você. Eu não sei como Deus possa estar provando você. Seja o que for, que o Senhor te dê a graça. E que você suporte, como está escrito no versículo 7, suporte o sofrimento. Eu fico às vezes me indagando porque tem pessoas que são reclamões demais, são murmuradores demais. Nunca aceitam o que Deus tem feito. Não estou dizendo que não venha doer, que não venha trazer às vezes pânico, mas ele faz isso porque nós somos filhos. Que filho há quem o pai não corrige? Qual é o filho que o pai não corrige? Então, a disciplina nos ajuda a transformar-nos segundo a imagem do filho, para que participemos da sua natureza. A palavra é uma só. Vamos ver outra porção poderosa da Bíblia. Coríntios. A segunda carta, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo número 18, está escrito assim na palavra de Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Romanos 8, 29, escrito está: pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então está escrito aqui. Cada pai disciplina seus filhos próprios. Outros pais disciplinam seus filhos e eu disciplino os meus. Se somos disciplinados pelo nosso Pai Celeste, isso vai o quê? Evidenciar que somos seus filhos. Então, é uma bênção. Aceita a disciplina de Deus como uma bênção do Senhor. Que isto fique claro. Claro. Versículo número 8. Então, versículos 6 e 7, eles se completam. Não é? Agora, porém... Não, deixa eu voltar aqui o texto lá. Versículos 6 e 7, eles se completam. É para a disciplina. Agora, o versículo 8. Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. O que é isso, pastor? Versículo número 8. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos bastardos, ou seja, ilegítimos. É o versículo número 8. Glórias a Deus. Então veja o contraste que ele traz, o escritor traz aqui para o nosso entendimento. Bom, se eu não estou sendo corrigido, tem alguma coisa de errada. Se eu não sou corrigido, tem alguma coisa de errado. Então olha, se nós não somos corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, olha, todos os filhos de Deus. Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, ou seja, todos os filhos de Deus, isso remete ao quê? Que todos pecam, que todos erram, todos têm medo, todos têm temor, todos ficam desanimados. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma disciplina de Deus e ele aceitou como bênção. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O Senhor Jesus disse, a minha graça te basta. Ele aceitou a graça de Deus como sendo suficiente para ele. Então ele disse que todos, não tem um filho de Deus que ele não corrija, que ele não discipline. Por quê? Porque todos pecaram. E precisa de se consertar, de amadurecer, de ser aperfeiçoado, de ser moldado, de ser lapidado. É isso que está sendo dito aqui, no versículo número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos ilegítimos, você já imaginou ser filho ilegítimo? Você imaginou que terrível coisa é essa, ser filho ilegítimo? Bastardo! Ser filho ilegítimo, sabe o que quer dizer? É ser filho de uma relação adúltera. Ou seja, não é filho. A prova da legitimidade se acha no fato de que o cristão está sendo sujeito ao sofrimento e disciplina do Pai Celestial. Algumas pessoas imaginam que os verdadeiros filhos de Deus são isentos da dificuldade de disciplina. Não, não é. Mas está sendo dito aqui de maneira clara. O autor sagrado responde com um incisivo não. Todos os filhos são corrigidos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluias. Aleluias ao Senhor. Glórias a Deus pela correção. Lembra o que nós lemos? O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Se é dita essa palavra em Provérbios 19, 18, que o filho é humano, o pai tem que ter limites para a disciplina. O nosso Pai Celestial, claro, sendo perfeito, ele não nos dará uma disciplina para nos matar, e sim para nos corrigir e voltar para o caminho. Não retires da criança a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. A vara e a disciplina são sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe e o seu pai. Provérbios 29, 15. Então, vamos aqui concordar. Preste atenção. Então, quem não recebe disciplina é prova de que esse alguém não é filho. É ilegítimo. Então, eu preciso me regozijar quando eu sou corrigido por Deus, quando eu sou disciplinado por Deus. Porque eu sou um legítimo filho pelo mérito do sacrifício de Jesus. Eita glória! Você pode orar: Senhor, me admoesta, Senhor, me corrige, Senhor, me disciplina, Senhor, não te alongue de mim, Senhor, me ajuda, Senhor. Você tem coragem de orar assim? Nós temos que orar assim. Eu não lembro a passagem, mas eu acredito que seja o Salmo 19 ou é 139. Senhor, expurga-me os erros que me são ocultos, ou seja, Senhor, me faz, crie em mim um coração puro, ou seja, me disciplina, me dá um jeito de corrigir. Então, nesse versículo 8, a Bíblia diz que todos, ok? Se porém estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todo filho de Deus, não existe um que não é disciplinado por Deus. Tem uns que não aceitam, tem uns que murmuram, mas nós, filhos legítimos, aceitamos e sabemos que é para o nosso próprio bem que somos corrigidos. É isso que está sendo dito aqui. Versículo número 9. Além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deixa eu parar aqui, nós não podemos sair mais desse versículo aqui hoje. Vamos parar por aqui. Versículo 9. É uma questão de vida ou morte. Aceitar a correção, o castigo, a disciplina de Deus é uma questão de vida ou morte. É o que está escrito na Bíblia. O que é isso, pastor? Vamos ler. Se vocês, olha aqui, olha, está escrito. No caso dos pais humanos, eles nos corrigiam e nós respeitávamos. Eu lembro, papai, mamãe, aquela escova de engraxar sapato, né? Era assim, né? Abre a mãozinha, pá, coisa linda, né? Eu não deixei de amar meu pai, não deixei de amar minha mãe. Aliás, agradeço as correções lindas e maravilhosas. Então, os nossos pais nos corrigiam, não é? Nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era o certo. Porque, inclusive, é um ensinamento bíblico. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que nós sejamos participantes. Não, esse é o versículo. Não, o versículo 9, perdão. Mudei aqui. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós respeitávamos. Então nós devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial. E assim nós viveremos. Então você vê, se eu respeitar, se eu aceitar com resignação, sabendo que é o meu próprio bem, eu vou viver. Isso é importante demais, preste atenção. Isso é importante demais. Deus não dá nada aquilo que não podemos suportar. E a disciplina de Deus não é para matar, porque Ele quer que você fique próximo dEle. Entendeu? Versículo 9. Então, é um treinamento. Traz tristeza inicialmente. Você pode ficar emburrado, como a criança fica, mas logo, quando a criança ama o pai, logo se esquece e sabe que é para melhor. Respeitávamos os nossos pais. Então, nós entendemos aqui, nesse versículo número 9, que o autor está dizendo que os seus leitores, eles tinham a tendência a se desviar, caindo na indiferença, na rebeldia e, é claro, na apostasia por causa das tribulações, por causa dos sofrimentos que lhes sobrevêm como cristãos, seguidores do autor e consumador da nossa fé, Jesus. E também não respeitavam o Pai Celestial por não estarem aceitando a disciplina. Mas você respeitando os seus pais carnais, como é que não vão respeitar muito mais o Pai Celeste? Eles tinham que entender. Um filho, ele não abandona o seu lar. Ele não perde o respeito pelo seu pai. Porque ele sabe que a disciplina é para o seu próprio bem. Então você veja aqui que ele faz aqui uma comparação entre o respeito dado ao pai humano falível, ok? Olha, se o pai falível, ele erra, pode errar, falhar na disciplina e você respeitava, muito mais agora o pai dos espíritos, ou seja, o pai celestial. Para que que ele faz isso? Por quê? E esse é um versículo importantíssimo para que vivamos. Para que vivamos. É o versículo 9. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivamos. Então, se eu não aceitar, se eu não honrar, se eu não reverenciar, se eu não respeitar, eu não vou viver. Glórias a Deus. Glórias a Deus por isso. Então, se eu recebo a correção, se eu respeito, se eu amo, é porque eu sou filho. Se eu sou filho, eu vou receber com graça, com respeito, com alegria, para que eu viva. Então está aqui mais uma vez a condicionalidade. O poder de Deus, a disciplina de Deus, é para que sejamos participantes da sua natureza, para que vivamos. Então, a obediência fala de submissão. Então, através da submissão, estar debaixo da missão de Deus, preste atenção, mediante a obediência, vamos chegar aqui à palavra da verdade, veja, preste atenção, através da submissão à disciplina divina, é que nós vamos chegar a participar da sua santidade, o versículo 10, que vamos falar sobre ele amanhã. E sem a santidade ninguém verá a Deus. Glórias ao Senhor. Em que situação você se encontra? Angústia. Paulo chega a dizer, fala de tribulação, é necessário passar por tribulações, aflições para chegar, para entrar no reino dos céus. Ele chega a falar sobre isso. Eu quero louvar ao meu Deus pela sua vida e pelo cuidado dele que ele tem com você. Eu glorifico a Deus pelo cuidado dele, porque nós chegamos até aqui. Glórias a Deus pela disciplina, glória a Deus pelos açoites, glórias a Deus porque nós somos filhos, filhos de um Deus vivo. Então nós podemos orar agora, Pai, obrigado pela disciplina. Pai, obrigado por tantos benefícios. Então entenda mais uma vez, os leitores, os hebreus que se converteram a Cristo estavam tendenciosos a não respeitar, a não aceitar a disciplina do Pai Celestial, apesar de respeitarem os seus pais progenitores. Nós não somos bastardos, nós não somos ilegítimos. Não, nós somos legítimos porque nós cremos no poder do sacrifício de Jesus, nós cremos no poder do sangue de Jesus. Aleluias e glórias a Deus. E nós vamos amanhã falar no versículo 10, e vamos sim, o 10 e o 11, que é uma bênção para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de sermos murmuradores, que o Senhor nos livre de não aceitar a disciplina, porque nós recebemos o Senhor como Pai, somos filhos legítimos e por isso aqui estamos. Pai, como é bom estar aqui. Pai, 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 o Senhor é o nosso protetor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o que nos disciplina, é o que nos corrige, é o que nos ama, é o que nos açoita, é o que nos faz viver a vida, sim, ser vivida de maneira plena, com abundância de dias, e nós veremos a salvação. Pai, obrigado por nos amar, obrigado por nos escolher, obrigado, Pai, Pai, Pai.